Muito boa noite. Em comum, os convidados de hoje do programa Obra Aberta têm o facto de viverem fora de Portugal, mas terem o português como língua mãe. Ambos vivem vidas dedicadas às letras e à escrita, mas não só. Convidámos para o programa de hoje, gravado ao vivo no Centro Cultural de Belém, numa parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim, a escritora Patrícia Portela e o escritor e tradutor Mário Gomes. Patrícia Portela nasceu em Lisboa, mas vive hoje na Bélgica, em Antuérpia. Já se chamou casa também a Macau, Utrecht e Helsínquia. É escritora, performer, trabalhou em teatro e cinema, uma só categoria não lhe assenta. Já foi também apresentada como criadora de mundos paralelos. O seu último livro chama-se Dias Úteis. Mário Gomes nasceu em Bona, na Alemanha, onde se doutorou na área da teoria da literatura. Atualmente é professor na Universidade de Belas Artes de Berlim. Já realizou vários documentários cinematográficos, participou em várias bandas de música, é bolseiro do Fundo Alemão para a Literatura e acaba de traduzir para português a obra Leviathan, Espelhos Negros, de Arnaud Schmitt. Obrigada, Patrícia Portela e Mário Gomes, por estarem em Obra Aberta. Patrícia, com tantas formas de podermos apresentar, poderia dizer que é apenas escritora?
Acho que sim. Acho que escrevo para vários formatos, mas levei muito tempo a assumir que a palavra era assim o centro de tudo o que eu fazia. Eu acho que não escrevo, acho que reescrevo para vários formatos.
Acho que nós reescrevemos. A partir daquilo que escreve inicialmente?
Não, a partir dos outros mesmo, que eu acho que já temos assim um grande passado e repenso e reescrevo as histórias, as mitológicas, as essenciais, as históricas, as pessoais. Eu acho que sou mais um, aliás é um desejo secreto, acho que sou mais um escritor fantasma do que um escritor.
Ainda tem alguma cerimónia com a palavra escritor?
Cerimónia mesmo a palavra certa. E a partir daqui vou passar a usar porque fico sempre só sem palavras. Mas é, tem alguma cerimónia até porque eu durante muito tempo, porque sempre li muito, achava que os escritores eram pessoas muito sábias. E continuo a achar outros escritores. E, portanto, não era uma hipótese. E o meu grande objetivo, aliás, quando na escola, não é? Quando temos 6, 7 anos e pergunto o que é que querem ser quando forem grandes, eu lembro-me que a minha melhor amiga queria ser touro e eu queria ser sábia, velhinha.
Ora, tipo, os era mesmo são sábios, segundo aquilo que diz, portanto, chegou.
Estou a tentar chegar lá, não, mas tem que ser mesmo muito velhinha, muito sábia, sentada numa cadeira, ainda continuo a querer. Qualquer pessoa de qualquer idade vem perguntar qualquer coisa e eu digo ou que já sei ou que já lá estive. É esse o meu grande objetivo. Não sei se vou conseguir, mas era mesmo esse sonho. A minha amiga acho que já tem mais dificuldade, mas
em
também
nunca
se sabe hoje em dia.
Mário Gomes, a mesma pergunta. Tradutor, músico, escritor, realizador, em que categoria que o podemos encaixar?
Pode ser imigrante.
E em que é que isso relaciona com a escrita e com todos estes universos?
A escrita é uma das atividades possíveis para um imigrante.
Escreve sempre em português?
Não, aliás, nunca escrevo em português, eu escrevo em alemão. Ou seja, eu traduzi o Arnaud Schmitt para português, mas eu no dia-a-dia não lido sequer com o português, não falo português, não uso português. São pouquíssimas as pessoas com quem eu falo em português. Quando estou cá e falo em português, eu tenho a sensação que toda a gente percebe que eu sou, sei lá, estrangeiro. Ou imigrante.
Sentes estrangeiro?
Às vezes, sim, mas em todo lado, por isso.
Mesmo em Bona, na Alemanha.
Sim. Voltando à pergunta inicial, poderia dizer que sou imigrante ou estrangeiro?
Bom, vamos deixar então a categoria de escritor.
Sim, mais do que escritor, estrangeiro, se calhar.
Em Obra Aberta, pedimos sempre aos nossos convidados para tirarem da estante livros que querem partilhar com quem está aqui no Centro Cultural de Belém e quem nos ouve através da rádio. A Patrícia Portela começa por mergulhar no universo de escritores brasileiros com um dos grandes clássicos, Machado de Assis. Traz Dom Casmurro para esta conversa. Este é um livro narrado na primeira pessoa.
Eu sou uma grande fã do Machado de Assis e da maneira muito direta como ele fala connosco, mas sobretudo porque há pouco tempo a filha de uma amiga de 17 anos queria ler histórias de amor e estava numa fase de ler aqueles romances de adolescentes e pronto, eu achei tipo, como é que se dá o salto? E ela fala neerlandês, portanto não fala português. E eu descobri uma tradução do Dom Casmurro e pensei, isto é a melhor história de amor para se ler. Nunca tinha pensado no Dom Casmurro como uma história de amor. mas de facto é a grande história de amor. Aliás, eu voltei a ler.
A história de amor dele com a Capítulo.
Que eu continuo a ler e a chegar ali ao fim e fico sempre impressionada, porque acho sempre que ela... Não é bem assim, a história não vai correr bem assim. E, portanto, tentei e ofereci-lhe este livro. Portanto, ela mudou assim do Harry Potter
para
Machado de Assis em estrangeiro e acho que resultou. Andou triste durante algumas semanas e a mãe culpou-me, mas eu depois disse assim, tu e porquê é que não lê também? E ela também leu e concordou que, de facto, é um livro excepcional. Eu acho que é sobre o amor, é sobre a dedicação. A inocência que nós temos sempre, por mais viagens e por mais promessas e por mais tentativas que façamos, o amor é sempre uma coisa assim muito imprevisível e naíve, e isso é bom. Pois é, é a forma como está escrito, não é?
E, portanto, é um quando livro eu for que grande, já leu mais do que uma vez.
Já li muitas vezes e li agora recentemente outra vez. E o Dom Casmurro é um livro do século XXI, acho que não é do século XIX. É a mais bela história de amor do século XXI.
Mário Gomes trouxe para o programa Obra Aberta o livro Stoner, de John William. Está editado em Portugal pela Dom Quixote. Este foi um livro esquecido durante muito tempo, até que alguém o resgatou. Li mesmo que era o melhor romance que nunca ninguém leu.
Eu vim a saber que, afinal, há muita gente que parece que o leu. A edição portuguesa, descobrimos isso há pouco, acho que já vai na quinta edição, a sexta. Ou seja, apesar de tudo, parece que há pessoas, não sei se o leem, pelo menos compram-no. Eu, pessoalmente, também só conheci o livro há pouco tempo, por recomendação de um escritor chileno-argentino-estadunidense, alguma coisa aí.
Imigrante?
Um imigrante, estrangeiro, exato. Um escritor estrangeiro. Mike Wilson recomendou-me esse livro numa conversa que tivemos. A trama é muito simples. É a vida de uma personagem, Stoner. É filho de agricultores, acaba por ir para a universidade para estudar agronomia. Depois há ali uma mudança na vida dele em que ele passa da agronomia para a literatura e nunca mais sai dali. Fica a vida toda na mesma universidade, agarrado à literatura. É professor, mas também nunca realmente faz uma carreira esplêndida, porque depois, enfim, há mil e uma coisas que acontecem dentro de uma universidade e que todos nós podemos imaginar e que ele leva aquilo ao extremo. E é uma pessoa que não sai dali.
Patrícia Portela, o último livro que lançou pela Caminho aqui em Portugal chama-se Dias Úteis. É um diário de várias personagens, a vida de várias personagens. Há uma Alice, por exemplo, que nos faz lembrar Alice de Lewis Carroll. Que dias são estes? Que semana é esta que vamos, no fundo, encontrando neste livro?
Eu não diria tanto, até em termos de estilo, que é um diário. Eu diria mais que é uma agenda. Portanto, cada dia da semana, portanto, os dias úteis são 7, toda a gente sabe disso, só mesmo os burocratas e os que chamam úteis só a 5 e chamam feriado a dias importantíssimos com os quais nós podemos fazer outras coisas que não aquelas que nos mandam fazer. Mas é uma coleção de histórias, eu acho que são contos. Acho que aquilo que me moveu para escrever este livro foi este fascínio, mas também esta preocupação em não conseguirmos juntar o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, nem na ciência, mas também nem na vida quotidiana, não é? Quando saímos para ir à padaria, não é? Que é uma das frases também que eu uso, acho que logo na segunda-feira, devíamos sair para a padaria à procura do universo, não é? Porque esta ideia de que nós temos que salvar o mundo, temos que votar contra o Trump, temos que andar de bicicleta, não podemos usar transportes, não podemos voar, temos que tomar conta da família, que vive a 2000 quilómetros de distância, e também temos que dar de comer à criança e vestir, mas convém que seja de uma forma ética e responsável e calma e segura e fantástica e criativa, inteligente e sempre ótima. E às vezes há dias, é uma espécie de luta, é uma espécie de autogladiação. Esta palavra não existe, pois não, gladiação, mas toda a gente percebe, são gladiadores, imagina vários Brad Pitts em gladiadores. E o tal touro, não é? Tal minha amiga em versão touro. Todos a lutarem uns contra os outros porque umas atitudes anulam as outras e umas pioram as outras, outras aumentam as anteriores e, portanto, nós, aquilo que nós fazemos tipo, para salvar o mundo estraga a vida à filha e é muito complicado, acho que é muito complicado viver. Isso já toda a gente tinha dito, não é? Na literatura de vez em quando há um ou outro que escreve sobre isso, mas eu achei porque não, lá está a reescrever tudo isso. E a ideia é mover-me, foi um bocado sem querer e ao mesmo tempo não, foi mover-me sobre o buraco do mundo.
Mário Gomes, o seu último livro lançado aqui em Portugal é a tradução de Leviatã, Espelhos Negros, de Arnaud Schmidt. Porquê que deitou mãos a esta obra?
É um autor que me interessa desde há muito tempo. Até hoje não conheço nenhum autor que tenha uma linguagem, uma poética, digamos, tão sui generis.
Nunca tinha sido traduzido para português.
É um bocado um mito, não é? Um mito do Arno Schmidt não ser traduzível. Obviamente a obra mais tardia dele é dificilmente traduzível, mas eu acho que a obra, digamos, as primeiras obras dele não são propriamente intraduzíveis, ou seja, há ali dificuldades, há uma certa densidade, há uma linguagem que não é comum e corrente, mas e essas obras, Leviatãs,
são duas obras publicadas em conjunto.
São dois textos que têm em comum assim, um ambiente que se poderia apelidar de apocalíptico ou pós-apocalíptico. No caso do Leviathan, a trama desenrola-se no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha a ser bombardeada, digamos, muito próximo da capitulação. Trata-se de uma história de uma fuga de um grupo de pessoas que foge dos bombardeamentos das tropas soviéticas. É uma história de fuga. E Espelhos Negros também têm a guerra sempre como pano de fundo. Neste caso, trata-se de uma obra que se poderia chamar de ficção científica. No final da Terceira Guerra Mundial, ou após a Terceira Guerra Mundial, que na fantasia de Arno Schmidt seria uma guerra nuclear que devastaria o mundo inteiro, com um sobrevivente só, que é o narrador dessa obra.
Em comum, ambos têm o facto de viverem fora de Portugal. O Mário já aqui falou da ideia de ser estrangeiro, ser imigrante. Como é que a Patrícia se situa nesta condição também de imigrante, estrangeiro?
É mais nómada. E se não fossem mesmo os livros, cabia sempre tudo na mesma mala, do mesmo tamanho, seja para uma semana, seja para um mês, seja para um ano. Tenho um grande apego a sítios, mas o que eu percebi foi que os sítios não se mexem. Nós falamos imenso em deslocação, não é? Mas a geografia não se move. Nós temos que nos mover pela geografia. Portanto, a partir daí, como eu tenho mais do que um sítio do qual gosto, houve um momento que tive que fazer as pazes comigo mesma, né? Durante muito tempo vivia sempre atormentada, quero viver aqui, quero viver ali, sou mais daqui, dali, né? E depois uma pessoa percebe que as raízes, pronto, vão por aqui, pelo mundo inteiro, e portanto o melhor é pacificar-me e perceber que vai ser sempre assim.
E como é que se resolve o problema, por exemplo, ter uma biblioteca, ter os seus
livros? Não estou a conseguir resolver. Por exemplo, uma das questões foi exatamente escolher livros que não tinha comigo. E pensei, espera. E comecei a desenvolver uma teoria sobre que tipo de livros é que estão na Bélgica que não estão aqui. Porque há toda uma seleção dos que são mais próximos, dos que eu preciso, dos que eu comprei lá. Tenho duas grandes bibliotecas. Eu mudei-me uma vez, mudei-me há coisa de 2 anos. A biblioteca da Bélgica tem a idade de 10 anos, não é? A de cá tem mais. A de 10 anos cabe em 36 caixas. Não é mau. Grandes. Não se move com muita facilidade. E houve assim um momento quando eu cheguei e pus as caixas todas, porque a minha grande preocupação era arrumar os livros. Tudo o resto depois foi uma desgraça, um caos. As coisas da cozinha, larguei metade das coisas, ofereci porque dá-me trabalho. Também não havia muita coisa. Mas os livros, aquilo estava tudo planeadíssimo, já tudo meio arrumado. E depois lembro-me de olhar. E é uma sensação muito estranha, tinha-me acabado de mudar para aquela casa e como os livros não se viam, estavam dentro das caixas, a minha reação foi, bom, agora posso ir para qualquer lado, já está preparado, o resto são roupas, são bugigangas, são panelas, se pode ficar tudo aqui, agora os livros está tudo pronto, posso... Gostava imenso assim de ir assim numa canoa com os livros, não é? Aquela imagem, vais para a Amazónia com 40 livros. Portanto, eu vou ser sempre uma pessoa... Vou sempre subscrever, ou seja, inscrever-me naquele clichê da pessoa que vai com muitas malas. Mas quando se abrir não é o batom que se multiplica, são mesmo aqueles 40 livros que tu absolutamente tens que levar para férias, que são férias de 3 dias, obviamente. Nunca se sabe se não vais preferir ver este, podes ler logo de correr o outro, ou podes não gostar deste e o outro... Vou ter sempre este problema. Sou uma nómada pesada. Uma nómada de peso.
Mário Gomes, como é que é a sua biblioteca? Mais em português, mais em alemão? Também cabe
em 36 caixas?
Em 36 caixas.
Cabe em 36 caixas à vontade. Aliás, acho que cabe em menos, muito menos. Eu evito acumular livros. Não tenho um Kindle, mas tento recorrer às bibliotecas e, felizmente, onde eu vivo, as bibliotecas têm praticamente tudo. Mesmo que eu queira ler um livro em português, encontro, e mesmo que o livro não tenha sido publicado em Portugal, mas sei lá, em Cabo Verde, eu vou encontrar, o que é ótimo, permite-me viver com uma biblioteca mais ou menos pequena em casa, sendo a maioria, sim, livros em alemão.
Isso também demonstra que as bibliotecas na Alemanha têm também livros, muitos livros em outras línguas.
Bom, onde eu vivo há uma biblioteca que é a Biblioteca do Instituto Ibero-Americano, como o nome indica, encontra-se lá imensa bibliografia, imensos livros em português, em espanhol. Sim.
Patrícia Portela, Mário Gomes, muito obrigada por terem vindo à Obra Aberta. Regressamos ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 23 de novembro. Vamos conversar com o ator Gonçalo Waddington e a escritora Joana Bertolo. Já sabe que poderá vir assistir ao vivo a esta conversa em torno dos livros e da escrita. Boa noite.
Obrigada.